Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Nós somos o programa Entre Elas, pela Rádio Cultura 930. Eu sou a Tatiana Costa.
E eu sou a Patrícia Corsetto. Muito bom dia para mais um programa Entre Elas, livre e leve como nós.
E hoje o programa tá importante, né? Hoje tá pesado, porém importante, porque o assunto é sério que a gente vai conversar, né, Patrícia?
É, hoje a gente vai falar sobre violência contra as mulheres.
E embora seja um assunto que machuque a gente, não importa o tipo de violência que todas nós já tenhamos sofrido em algum momento da vida, falar sobre isso machuca, né? É algo que toca muito internamente, mas é importante falar, é importante repetir. É importante já começar dizendo que 180 é o telefone importante para você ter na sua descagem rápida, na sua cabeça, anotado em qualquer lugar, esteja você sofrendo algum tipo de violência, qualquer que seja ela, 180 é o telefone para denunciar.
É, hoje a gente tem duas mulheres aí incríveis, cada uma em sua área de atuação, e que vão aí trazer questões, assim, muito importantes, e como a gente pode escutar esse tema, como a gente pode informar as mulheres e também aos homens, como a gente pode acolher essas mulheres vítimas de violência, que serviços procurar quando isso acontece, né? As leis, né, que existem aí, que dão esse respaldo às mulheres, né? Que uma das nossas convidadas diz sempre que a criminalização por si só não é suficiente para a gente tratar dessa questão. Então, para falar sobre isso hoje, a gente recebe Margarete Pedroso, que é advogada, procuradora do Estado de São Paulo e especialista em Direito do Estado pela PGE. A Margarete também é conselheira estadual da Condição Feminina e foi coordenadora do Núcleo de Acompanhamento Legislativo da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. E também recebemos Carla Françoia, que é psicóloga, psicanalista, com especialização e mestrado em Filosofia pela Universidade do Paraná e também com doutorado em Filosofia pela PUC do Paraná. Pesquisadora na área de gênero, sexualidade, corpo e tecnologia. Bem-vinda, meninas.
Olá, muito obrigada, agradeço o convite, agradeço a todas e todas aí por estarem dispostos e dispostas a nos ouvirem. Vamos lá, muito obrigada pelo convite, estamos aí.
Um assunto extremamente importante, né, que a gente vai abordar hoje, e como você falou, que pessoas estarem dispostas a ouvir. Então, né, Paty? Não só as mulheres a ouvirem o que essas convidadas hoje têm a dizer pra gente, mas aos homens ouvirem também. Hoje é um dia que a gente convida todos os homens para escutar um pouquinho, né? O que a Margarete vai trazer de conhecimento pra gente.
Então, já começando esse bate-papo com a Margarete, bem-vinda, Margarete, obrigada por ter aceito aí o nosso convite mais uma vez, e vamos aí partir para uma conversa. Bom, você acha que há uma relação direta entre representatividade das mulheres e violência de gênero? Eu estou com os dados aqui para a gente abrir a nossa conversa, né? A coordenadora de pesquisa e impacto do Instituto Avon, a Beatriz Accioli, durante debate na Câmara dos Deputados no mês de agosto, ressaltou que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos ocupou apenas 0,03% das prioridades orçamentárias da União em 2020. Ainda segundo ela, o mesmo Ministério da Mulher gastou apenas 53% do orçamento aprovado para 2020. A Beatriz pontua: isso é importante porque lugar de prioridade para além do discurso é também o orçamento. Então, queria que você comentasse isso e, voltando à pergunta, você acha que há uma relação direta entre representatividade das mulheres e violência de gênero?
Não só eu acho, como a própria ONU já se manifestou a respeito disso. A ONU Mulheres fez uma constatação, alguns anos atrás, de uma relação direta entre o número da violência contra a mulher nos países e a sua representatividade. Ou seja, aqueles países que maior violência tem contra as mulheres, coincidentemente ou não, é justamente o país que menos mulheres tem, por exemplo, no parlamento. Essa relação, ela é direta. Então, portanto, não, isso é um dado concreto, né? E isso, Patrícia, é bem notado, né, em todos os países que têm um baixo número de mulheres no parlamento, que realmente as mulheres sofrem mais violência. E, evidentemente, esse dado nos faz crer que o espaço de poder que uma mulher ocupa está diretamente relacionado com o número da violência. Aí as pessoas que nos ouvem podem estar pensando, nossa, mas em países que têm igualdade de gênero no parlamento não há violência? Claro que há violência. No mundo inteiro a violência contra a mulher existe.
Sim.
Mas nós estamos falando de dados alarmantes, né? O Brasil, ele ocupa o topo, né, lá entre os países que mais pratica violência contra a mulher. Assim como é o país que também aí ocupa o primeiro lugar na violência contra pessoas LGBTs. É um país também racista. E tudo isso há um reflexo no parlamento. As relações de poder, elas estão intrinsecamente ligadas com a violência.
Uhum.
A manutenção do poder, que é um poder patriarcal, branco e heterossexual, ela precisa muitas vezes da violência para se manter. A violência é um instrumento de manutenção de poder. Vejam vocês, o que faz de nós, mulheres, por exemplo, evitarmos alguns lugares. O que faz de nós, mulheres, evitarmos sairmos em alguns lugares. Isso porque nós estamos aqui falando entre quatro mulheres brancas, né, que são de classe média e que têm muitos recortes de privilégio.
Uhum,
né? Mas o que faz meninas negras não andarem em certos lugares?
Uhum.
Quando a gente fala não andar em certos lugares, não poder sair em certos lugares, não poder frequentar alguns lugares, não poder pegar o transporte público. Vejam bem, nós já estamos falando de situações que constrangem mulheres e que dificultam mulheres de acessar alguns espaços. Isso está ligado ao poder. As meninas vão poder estar em menos lugares, as meninas vão acessar menos escolas, acessar menos espaços, e com isso vão ter dificuldades de ocupar certos espaços. Perceberam como o poder está intrinsecamente ligado à violência?
Sim.
E lógico, se a gente for falar de um poder em sentido lato, né, que é o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, os dados aí nos mostram que, né, as mulheres ocupam 10% só das cadeiras no parlamento.
Uhum.
Então, isso é real.
Sim.
Né? Nós até hoje, no Supremo Tribunal Federal, nós só tivemos 3 mulheres ministras do Supremo. Hoje nós só temos 2, né? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, se a gente olha a foto do Tribunal de Justiça, é uma foto de homens brancos, né? É uma foto vergonhosa, né? Sendo que nós temos hoje, dentro da magistratura do Estado, um número equitativo de mulheres. Se nós pensarmos dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, a maior parte dos inscritos são de mulheres, sim, quase 51%. Nós não tivemos nunca nenhum presidente da OAB mulher, nem na esfera federal e nem na esfera aqui do Estado de São Paulo. Desconheço a realidade do Paraná, mas eu não me lembro de nenhuma presidente mulher na OAB do Paraná também. E aí, se a gente fizer recortes em universidades, em secretarias de Estado, em governadores, em prefeitos, nós vamos ver que o nosso espaço é muito pequeno aí.
É bem, né, reduzido, né?
Se a gente fizer um recorte racial aí a coisa
fica menor,
fica
ainda
horrorosa. Né? Uhum. O espaço das mulheres negras é muito menor do que das mulheres brancas, e inversamente proporcional ao número de violência. Os dados do Fórum de Segurança Pública mostram, em todos os dados de violência, que as mulheres negras sofrem 50% mais de violência doméstica, por exemplo, do que as mulheres brancas. São assediadas mais do que as mulheres brancas, sofrem mais violência obstétrica do que as mulheres brancas. E eu gosto sempre de fazer esse recorte, né, de raça e de gênero, e se a gente fizer um recorte de classe social, aí fica mais característico ainda, porque demonstra que realmente violência e poder estão ligados a privilégios. Uhum. Né? E o privilégio é o privilégio do homem branco e de classe social mais elevada, e são esses homens brancos de classe média ou ricos que ocupam também todos os espaços de poder em todas as esferas, públicas e privadas.
E, Margarete, te pergunto, essa defasagem de mulheres participando efetivamente de uma luta pelos seus direitos legislativos ali. Primeiro eu queria entender com você o que acontece para a evolução a evolução legislativa desses nossos direitos, como que a falta da nossa representatividade afeta nisso, e ao mesmo tempo como está esse cenário hoje, como os nossos direitos, a evolução dos nossos direitos estão caminhando?
Bom, o reflexo, né, de nós ocuparmos menos espaços dentro dos poderes, né, legislativo, executivo e judiciário, é absurdo, né, porque nós temos hoje leis feitas por homens, executadas dentro do executivo também por homens brancos, e com um poder judiciário majoritariamente também feito por homens brancos que julgam a aplicação dessa lei. Ou seja, né, toda parte legislativa hoje, seja de confecção da lei, de execução da lei ou de julgamento da aplicação da lei, é feito por homens brancos. Então, né, já dá para a gente pensar qual é o resultado disso.
Sem,
né,
dúvida.
Quem manda no poder hoje é o homem branco, né? Então, o reflexo é isso. O reflexo é de menos leis que nos protejam, de menos políticas públicas para as mulheres, porque quem faz políticas públicas é o poder executivo, o que é bem grave, porque quando a gente fala em lei, a gente não fala só em lei penal, muito pelo contrário, né? Eu não acho que é a lei penal que vai resolver o problema da violência, por exemplo, porque se a lei penal resolvesse o problema da violência, nós, Brasil, somos o terceiro país que mais prende no mundo, que temos a maior população carcerária no mundo. Se a lei penal resolvesse o problema da violência, nós seríamos um país quase sem violência.
Sim.
Né? Então, a gente sabe que não é a lei penal que resolve. Sim. A lei penal, ela é necessária quando os índices de violência chegam a não terem outras soluções mais. O que a gente precisa para resolver o problema da violência, não só a violência contra a mulher, como qualquer violência, mas aqui em particular a violência contra a mulher, é de políticas públicas também. Né, políticas públicas de educação, de formação de profissionais, de preparo da saúde pública para atender essa mulher, de delegacias que acolham essa mulher e façam e esclareçam a ela quais são esses direitos, políticas públicas de viabilizar que essa mulher possa ter um emprego e não dependa desse homem violento para viver, creche para que as crianças dessa mulher sejam acolhidas enquanto ela trabalha e estuda, políticas públicas dentro das escolas para que as meninas não abandonem os estudos porque são assediadas, uhum. Políticas públicas de delegacia 24 horas, políticas públicas para a vara de violência doméstica, que tenha toda uma estrutura de psicologia, assistência social e juízas preparadas para escuta. Enfim, né, a gente pode aqui ficar falando o dia inteiro sobre políticas públicas necessárias, muito mais do que lei penal que leve alguém para a cadeia, porque isso a gente já sabe que não resolve. Quem faz políticas públicas? O poder executivo, que normalmente é ocupado por homens brancos e héteros. Quem vai julgar, quem vai ouvir essa mulher e esse homem que às vezes alimenta um ciclo de violência lá desde a sua família, né, às vezes são homens brancos e héteros. Né? Então, isso é um ciclo que se retroalimenta de manutenção de poder. Sim. Você falou de evolução histórica. A gente vem a passos muito lentos na legislação. A gente avançou muito nas duas últimas décadas, sim, em matéria de legislação contra a mulher. Mas para vocês terem uma ideia, né, a primeira convenção internacional que fala de eliminação de discriminação contra a mulher é uma convenção de 1979, e que o Brasil só colocou na sua legislação, só ratificou essa convenção em 1984.
Quer dizer, ontem, né?
Exatamente, quer dizer, a Convenção Interamericana de Prevenção de Violência, que é a chamada Convenção de Belém do Pará, é uma convenção de 1995 só, né? A igualdade entre homens e mulheres no Brasil, ela só veio com a Constituição de 88. Antes de 88, sequer nós éramos iguais em direitos e obrigações. Nós tínhamos chefe de família antes da Constituição de 88, né? A mulher, ela só teve o direito de não usar o nome do marido em 77, com a lei do divórcio, né? O voto feminino no Brasil só existe desde 1932, quer dizer, são coisas assim, que vêm muito a passo lento, né? O nosso marco, eu acho, de legislação, que foi bem importante, que fala de violência doméstica, de violência contra a mulher pela primeira vez, é a lei que todos e todas conhecem, que é a Lei Maria da Penha. Uhum. Foi um marco histórico muito importante, um divisor de águas dentro da legislação brasileira em matéria de violência contra a mulher. E essa lei é tão importante, porque essa lei, ela vem, não sei se a gente vai ter tempo aqui de dizer, mas eu gosto sempre de contar a história da Lei Maria da Penha, porque não é uma lei que nasce da vontade simples do legislador, tipo, os homens brancos do Congresso acordaram um dia e falaram, vamos propor um projeto de lei de violência contra a mulher.
Não. Isso é utópico demais.
É, pois é, não foi bem assim, né? A luta, isso pós-88, tá, gente? Quando nós já tínhamos uma Constituição que já falava em igualdade de direitos, já falava que a família era a família ocupada por homem e mulher, de uma Constituição que já vinha lá desde 88. A Lei Maria da Penha, ela vem só em 2006, de um antecedente histórico muito importante, que é uma luta de uma mulher chamada Maria da Penha, que sofre inúmeras violências de seu marido, seu ex-marido, tá? Ela é agredida duas vezes, e o Poder Judiciário não faz absolutamente nada. Essa mulher teve que ir à Corte Interamericana de Direitos Humanos dizer, olha, o Poder Judiciário brasileiro é omisso, nada se faz, esse homem está solto, continua me ameaçando. Ela já estava tetraplégica quando isso aconteceu. E o Brasil faz um acordo lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos para que o Brasil não fosse condenado por omissão dentro desse processo, que não apurou a tentativa de homicídio contra Maria da Penha, e faz um acordo de que faria uma legislação de combate à violência contra a mulher. E é desse acordo na Corte Interamericana que nasce a obrigação do Congresso Nacional em fazer uma lei que combata a violência contra a mulher. Essa lei ganha o nome de Maria da Penha, claro, em homenagem a essa mulher maravilhosa, lutadora, que mesmo tetraplégica vai à corte e fala, eu quero justiça.